Então, esse projeto, na verdade, a gente vem executando já faz uns 4, 5 anos, e de forma presencial, né? Então, é uma palestra que resgata, tem dois objetivos, né? O primeiro é resgatar, é uma palestra, tem um resgate cultural, traz as canções do rock nacional dos anos 80, né?
Uhum.
Essa palestra, ela é apresentada basicamente para adolescentes, né, nas escolas. E um segundo propósito desse projeto, incluindo a sociologia, é traçar algumas trilhas, né, de pensamento para que essa gurizada se instigue um pouco, né, a refletir sobre algumas questões da vida, da sociedade, enfim, né? Então essa palestra, ela vem acontecendo já há alguns anos. Nesse momento atípico de 2020, né,
uhum.
A gente precisou se reinventar também e acessar então esse ambiente virtual.
Uhum.
Nós, então, fizemos com que essa palestra da Sociologia Rock se tornasse, então, 15 programas, né, que são apresentados no YouTube, onde a gente, então, faz uma abordagem sociológica de alguns temas, e depois uma associação, então, com as canções do rock dos anos 80. Em cada programa é apresentado um conceito, um tema, um autor, e uma canção daquele período, né? Bandas como Legião Urbana, Engenheiros, Capital Inicial, Biquíni Cavadão, enfim, uns e outros, Nenhum de Nós, várias bandas daquele período que marcaram aquela época, né? Nós estamos resgatando, trazendo. Nesse projeto nós gravamos ao vivo, né, com uma banda, algumas canções com arranjos novos, enfim, né? Então, um projeto bem bacana. Então, são essas duas ideias principais: o pensar, essa provocação da sociologia, da filosofia, e essa associação a canções dos anos 80, nesse resgate cultural. Sendo que essas associações são associações livres da minha parte, né?
Uhum.
Eu não estou explicando as músicas dos anos 80, não quero dizer o que o autor pretendia quando fez a canção, né? Mas são associações que eu faço das canções com os temas sociológicos ou filosóficos.
Bacana. Giovanni, por exemplo, daria para falar, por exemplo, o que uma música do Legião, um tema que você aproxima como uma música do Legião, para a gente ter uma ideia aqui, assim, mais claramente sobre isso.
Sim.
Obviamente que dá para entender conceitualmente, mas para a gente desdobrar isso, né?
Claro. Olha só, Legião Urbana, na verdade, é a minha banda favorita nesse projeto.
Eu peguei por acaso.
Acertou. São duas canções nesse projeto. A primeira, Que País é Esse? É uma canção que eu abordo nesse episódio, um sociólogo clássico chamado Émile Durkheim, onde ele fala de anomia social, né? Então, rapidamente, o que é o conceito de anomia? Anomia social é um estado onde o Estado, nação, possui regras, possui leis, normas, porém, os indivíduos não seguem, não aderem a esse tipo de regulamento social. Então, Durkheim vai dizer que é impossível uma sociedade progredir se ela faz as suas regras, por exemplo, os seus membros, os seus cidadãos, enfim, eles não compactuam ou eles não vivem as normas que lutaram para criar, né?
Uhum.
E nós fazemos essa associação, por exemplo, na anomia social, Durkheim, com o que se vive no Brasil, né? Ou seja, nós, e a canção do Renato Russo deixa claro, nós temos uma Constituição Federal,
uhum.
Nós temos regras, leis, estatutos, porém, a gente nem sempre vive...
Ninguém,
né,
respeita essas, a Constituição,
essas, né? É claro que, então, há uma generalização, que ninguém respeita a Constituição, mas dá uma amostra evidente do nosso descaso por aquilo que é o legal, né? Aquilo que,
claro,
faz parte das leis, das regras que regem a sociedade. Então nós vivemos, de certa forma, um espectro de anomia social, né? Porque a gente, cada indivíduo vai se tornando a regra a ser seguida, né? Cada indivíduo se torna, estabelece a sua própria moral, a sua própria regra,
uhum.
E aí a gente não consegue ter uma espécie de coesão social, uma vivência social, que possa repercutir em algum progresso. Essa canção, basta lembrar, ela foi composta pelo Renato Russo em 1977, né? E ainda quando ele era adolescente, tinha 17 anos, e ela foi lançada só em 87.
Uhum.
E o Renato explica isso no encarte eu sou mais antigo, né, em gato do disco, né, que ele pretendia até nem lançar essa canção, porque ele, como a canção Que País É Esse trata um retrato do Brasil, ele esperava que esse Brasil mudasse tanto e deixasse essa canção tão deslocada, né? Mas lá em 87, 10 anos depois que ele compôs, ele lança a canção porque viu que poucas coisas mudaram, né? Uhum. Então a gente pode olhar para o nosso tempo de hoje, olhar para a década de 70, 80, 90, 2000 e agora, e a gente ainda, infelizmente, a gente ainda pode cantar a canção Que País É Esse, porque ela ainda é extremamente atual, ela ainda traz essa perspectiva desse jeitinho brasileiro, dessa forma de viver com suas regras próprias, enfim, e não, como diz na introdução da canção, não respeitando aquilo que a Constituição estabelece. Então ela é uma música, infelizmente, ela é muito atual, mesmo 40 anos depois da escrita dela. Perfeito. E essa é uma característica de muitas músicas desse período, elas continuam atuais,
sim,
né?
Sim, sim.
Sem dúvidas. Pois é, e Giovanni, atrelando, né, essa questão da, também da arte, né, por meio da música, o rock ali dos anos 80, como que é essa conversa com a galera, né, que está aí na escola, com essa juventude que está aí, como é que é a receptividade deles também, porque são músicas que não são propriamente dessa geração, mas como você disse, elas também se atualizam, né, e como é inserir um conteúdo escolar, digamos assim, por meio da arte também?
A escola tem uma responsabilidade muito grande, né, de fazer com que as pessoas que aí estão, esses estudantes, eles possam ao menos conhecer várias manifestações culturais, né?
Sim.
E a gente circula o estado e várias regiões, nós temos regiões que não se toca rock, são regiões mais de outros estilos, né?
Uhum.
Mas o rock ainda persiste, assim, a gente encontra aqueles grupinhos, assim, nas palestras, e esses ficam, assim, em estado de êxtase, porque alguém está tocando rock na sua escola, coisa que dificilmente acontece.
Uhum.
Mas essa é a responsabilidade da escola, mostrar, e essa é a responsabilidade, essa é a responsabilidade do nosso projeto também, não é dizer que o rock é melhor ou pior, ou enfim, mas é apresentar para esse estudante o rock e algumas canções desse rock que falam ainda hoje para ele coisas, coisas relevantes, coisas importantes. A gente percebe na resposta dos adolescentes que esse rock ainda tem a força para conquistar, conquistou tanta gente, conquistou tantas gerações, e ainda ele tem força para conquistar essas novas gerações, porque fala em primeira pessoa, muitas canções, elas estão falando exatamente aquilo que eles estão sentindo, aquele olhar para a sociedade, aquele descontentamento também, e aquele olhar próprio que é da adolescência, aquele olhar crítico, aquele olhar questionador, né? E o rock, ele tem isso, ele traz esse ímpeto, né, de investigar, de pensar, de tentar ser um pouco diferente do padrão já estabelecido, né? Então, esse projeto, a gente ficou muito feliz quando desenvolveu e quando foi executando, vai percebendo que os jovens, claro, você precisa de uma linguagem para chegar até eles, né? As palestras têm que ser muito divertidas, a música tem que ser muito bem executada, né? Uhum. Mas a gente consegue envolvê-los e ao final a gente vê eles cantando todas as canções juntos, né? Geralmente começa a palestra de uma forma bem tímida, mas, assim, ao final eles estão cantando, aplaudindo, estão participando. Como eu falei, que eu acredito nessa força desse rock e ele contagia, né? Contagia essas pessoas mesmo que seja a primeira vez que estejam ouvindo essas canções.
Perfeito. E, Giovanni, nessa versão agora em formato digital, tu disponibiliza os programas no YouTube, né? Quantos já estão lá e amanhã, terça-feira, é o dia de um novo episódio, é isso?
Isso, todas as terças-feiras tem um episódio novo. Serão 15 episódios. Nós estamos amanhã lançando o oitavo episódio.
Perfeito.
Né? Inclusive, amanhã nós vamos falar do contrato social. É uma ideia divergente entre alguns autores, né? Citamos Hobbes e Rousseau.
Uhum.
E a canção que a gente vai interpretar no final é Era um Garoto, que, como eu, amava os Beatles, né? Da banda Engenheiros do Havaí.
Uhum.
E esses programas todos estão no YouTube, todos estão sendo disponibilizados em torno de 12 minutos, 15 minutos, né? estão lá para que as pessoas possam acessar. O meu YouTube é Giovanni Matiello, né? Giovanni com dois N's, Matiello, dois T's e dois L's. E a pessoa pode acessar lá e acompanhando. O bom é se inscrever no canal, né? Para que possa receber notificação a cada postagem.
Perfeito. E aí os temas são diferentes. Vocês são três núcleos de pensamento: clássicos da sociologia, sociologia e filosofia, e sociologia e temas contemporâneos, né?
Isso. Nós resolvemos fazer. A ideia não é ser uma aula de sociologia, né? A gente aborda alguns temas, alguns conceitos, mas a gente quis fazer isso, primeiramente, trazendo alguns pensadores clássicos, né? Como Comte, Durkheim, Weber, Marx, enfim. Nesse primeiro bloco. No segundo bloco, a gente faz algumas associações com a filosofia, né? De Platão, de Camus, enfim, vai apresentando alguns autores. E a grande parte dos vídeos tratam de temas mais contemporâneos, né? Como mídia, família, questões de gênero. Nós temos também assuntos relacionados a essa sociedade líquida, por exemplo, de Bauman.
Sim.
Enfim, cada vídeo, cada episódio, ele trata de um tema diferente, e todos também são canções, né, diferentes. E todos esses 15 episódios, eles, claro que falando da sociologia e também do rock nos 80, poderia ter tantas outras, né, esse projeto poderia ter muitos mais temas, né?
Claro.
A gente fez uma escolha, assim, de alguns temas que eu geralmente abordava nas palestras, né, e temas que na verdade se propõem como trilhas, né, então, eu não pretendo fazer com que as pessoas pensem do meu jeito, né? Eu quero que elas pensem.
Eu estou para ser
um facilitador disso. Eu apresento alguns caminhos, como no episódio da manhã, eu apresento duas ideias diferentes sobre o contrato social, né?
Uhum.
E eu deixo as pessoas se questionarem sobre qual das duas seria o caminho. Claro que alguns temas a gente precisa se posicionar quando as coisas saem... Como, por exemplo, vai abordar o tema da relação do masculino e feminino, essa questão de gênero, de dominação de gênero, né, que é de Bourdieu. Então, aí, claro, a gente se posiciona. A questão de corrupção, por exemplo, que eu trato no vídeo do Que País é Esse, a gente se posiciona também.
Uhum.
Mas, grande parte dos vídeos, a ideia é trazer trilhas para pensar, de forma em que as pessoas possam formar a sua opinião, né, a partir daquilo que a gente vai instigar essa pessoa a buscar. Então, a gente pretende até que as pessoas continuem depois disso. E como geralmente tem acontecido nas nossas palestras, né, as pessoas continuam a gostar da ideia, gostar do tema, do autor, e elas vão lá depois, se aprofundam, vão estudando, vão melhorando. Nós precisamos pensar, né, pensar sobre a sociedade, pensar sobre a vida, e não necessariamente todos pensar da mesma forma. Então, eu tenho que estimular que as pessoas investiguem, busquem esse conhecimento, porque ele está à nossa disposição, né, por
Sim.
todos esses sociólogos, filósofos, clássicos, e a gente precisa buscá-los. Eu tento fazer essa intermediação, né, entre a linguagem acadêmica para uma linguagem mais usual, e tento fazer com que as pessoas também se sintam curiosas, né, em buscar um pouco mais do tema e conhecer mais profundamente os assuntos.
Perfeito, instigar ao pensamento. Giovanni Matiello, cantor, compositor, palestrante, sociólogo, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui conosco no Café e Cultura, e parabéns, né, por este projeto, que tomara que e o ano que vem possa voltar também no formato presencial, né?
Sim, a gente espera, sim, claro. Esse projeto, ele tem um potencial grande de execução, né? Nós estamos, claro que lançando os episódios agora no final do ano, as escolas também não estão atuando mais, né?
Uhum.
Mas no próximo ano isso pode servir também como atividade escolar, enfim. Eu queria só lembrar que esse projeto da Sociologia Rock, ele é um projeto financiado pelo Sistema Pro Cultura, né? E tem o patrocínio da empresa Organovita, Família Orgânica, que é uma empresa de Garibaldi, de produtos ecológicos, naturais.
Sim.
Esperamos, sim, que 2021, né, possa... talvez mesmo não no início, mas que ao passar do tempo as pessoas possam voltar a uma rotina de se encontrar, enfim, né? Sendo que esse momento não é para isso, né? Esse momento é um momento de cuidado, esse momento é um momento de isolamento. embora seja bastante difícil, né, a gente vai ter que passar por isso. Essa é a mensagem da canção que a gente está ouvindo, né? E o ano que vem, quem sabe, a gente seja mais forte, né, fortalecido depois de tudo isso.
Com certeza.
Com certeza. Muito bem, muito obrigada, Giovanni. Um abraço para você, para toda a família, um bom final de ano.
Obrigado, Adora, Caminhos, um abraço a todo mundo.
Obrigado, um abraço.
Tchau, tchau.